Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje era quarta-feira, dia 26 de junho de 2019. Deixa eu ver o que eu separei para a gente comentar aqui de manhã. A última notícia que eu acabei separando aqui, ela doeu tanto que está me perturbando um pouco aqui no raciocínio, me tirou um pouco o foco, porque ela dói. A questão é a seguinte. Uma notícia que eu li meio por cima, até convido vocês a se aprofundarem um pouco mais. A questão é a seguinte, há 11 anos atrás, um arquivo, ou pelo menos um dos arquivos de um estúdio gigante de gravação, que é a Universal Music Group, UMG, pegou fogo. E pegou fogo, e o que acontece? Destruiu gravações originais de uma porrada de gente. Isso é doloroso. É mais ou menos como um incêndio no Museu Nacional. Quer dizer, são aquelas coisas que são irrecuperáveis. Tudo bem que, de repente, tem... É lógico, tem as cópias que foram feitas por aí, mas normalmente aquelas gravações de estúdio, a partir das quais hoje, por exemplo, vou dar até uma dica aqui, de uns tempos para cá, eu venho experimentado com formatos de áudio sem compressão, que eles chamam de áudio de alta resolução. Então tem alguns sites por aí que vendem música numa qualidade superior à dos CDs. Se você já achava CD bom, imagina a qualidade superior a um CD. Não é barato, mas e pode também ser um efeito placebo, pode ser um efeito psicológico, mas eu acho que faz diferença. Eu acho que em algumas compras que eu fiz valeu muito a pena, né? Mas sei lá, mas de qualquer maneira pode ser ilusório isso. Bom, voltando, a questão é que nesse incêndio, acho que a Universal não foi muito clara a respeito do estrago que isso foi. O que acontece é que alguns artistas agora, olha, eu quero, procura aí para mim de novo a gravação original da música tal. Veja bem, não tem. E aí eu fui dar uma olhada no tanto que foi perdido. Cara, foi perdido em todos os gêneros possíveis, né? Foi perdido coisas de blues, de jazz, cara, um monte de coisas, Sidney Bechet, aquelas coisas raras. Foram perdidas para sempre. E aí os artistas agora estão processando a Universal, porque, porra, pelo contrato que eles tinham lá, ela deveria zelar justamente por isso, e ela não zelou, e aparentemente não comunicou bem. Então convido vocês, eu vou dar o link aqui, a se aprofundarem um pouco nisso, até verem se alguns dos seus artistas preferidos estão aí nesse rombo, nesse buraco negro histórico. Isso dá até o que pensar, o quanto algumas coisas são frágeis, né? Imagina... Sei lá, a gente confia tanto no digital, eu não sei se vocês já passaram pelo infortúnio de ter, sei lá, um hard disk que pifou ou algum servidor que foi para o espaço e as coisas simplesmente desaparecem para sempre. Né? Então, tá aí, deem uma olhada, eu sei que essa não foi uma notícia muito bacana. Uma notícia interessante aqui na BBC, São Francisco, de novo, São Francisco, que é a capital ali, né? Da inovação, Twitter está lá, um monte de coisa está lá em São Francisco, no Vale do Silício, etc. e tal. É a primeira cidade a banir reconhecimento facial? Não, isso a gente já comentou, que eles já estão banindo reconhecimento facial para o uso pelo Estado. A questão é que eles estão banindo também aqueles e-cigarretes, os cigarros eletrônicos. Eu nunca tinha visto muito de perto, recentemente eu viajei, e tive chance de ver gente fumando essas coisas por aí. Fumar é um dos hábitos ou vícios ou das práticas humanas que mais desafia o meu entendimento, existem inúmeras outras, né? Mas fumar é realmente... Existe uma indústria em torno de um vício desses, é para mim uma coisa profundamente incompreensível. E o cigarro eletrônico aparentemente virou uma febre. Eu não convivo com ninguém que use, mas parece que nos Estados Unidos isso é uma febre. É uma indústria gigante, o cara está ganhando grana que nem um louco. Mas acontece que os efeitos disso não necessariamente não são conhecidos. Então, a São Francisco está banindo isso até que haja estudos médicos um pouco mais profundos. Vamos lembrar que a indústria do tabaco, a indústria do cigarro, manipulou toda essa questão da divulgação dos efeitos negativos do cigarro quanto pôde. Ela negou durante, com lobby, todo tipo de manobra sórdida, negou a relação entre cigarro e câncer. Agora vamos ver como é que os e-cigarretes aí, os e-cigarettes vão se comportar. Mas eu tenho realmente um problema pessoal com indústrias que exploram de maneira tão, Então, frontal é fraquezas da natureza humana. Né? Então, vamos lá. Então, São Francisco, parabéns. Olha aí, para quem acha que inovação tem que ter limites, para quem acha que o Estado não deve se meter em nada, desculpa, você está ficando ultrapassado, porque se não fossem essas intervenções, né, do Estado, ou do Congresso, ou da Justiça, a gente estava na mão de gente absolutamente inescrupulosa, né, sem ética nenhuma, sem empatia nenhuma, sem humanidade nenhuma, que só quer absolutamente ficar rico. Então, por sorte, ainda existe aí algumas instâncias que podem nos defender. Aqui tem um artigo interessante na BBC também, sobre também como defender, né, dos abusos, tal, mas é dos abusos de influenciadores no Instagram. Acontece que a Islândia, que é um paraíso, né, natural, com paisagens sensacionais, coisas absolutamente únicas, tal, virou moda, um monte de influencers do Instagram vai para lá e fica fazendo barbaridade, entra com o carro onde não deve, sobe onde não deve, arrisca a própria vida, desrespeita o meio ambiente, e o pessoal da Islândia está horrorizado, porque atraíram uma atenção que eles não gostariam, né? E esse pessoal se comporta muito mal, porque obviamente está atrás de audiência no Instagram. Então, e mais um ponto aí a favor daquela minha tese do empoderamento dos imbecis, está aí a Islândia se rebelando contra essa absoluta falta de respeito, tanto pela natureza quanto por uma outra cultura. Tem um artigo aqui na Technology Review que vale a pena dar uma olhada, eu até recomendei lá para o pessoal da BRQ que trabalha comigo, que é um aspecto dessa criptomoeda do Facebook, se é que é uma criptomoeda, né? Tem inúmeras perguntas a respeito, nem vou me aprofundar, mas dessa moeda que o Facebook estaria lançando, nas entrelinhas, o Facebook sugere que associado a isso estaria a criação de um sistema de identidade digital, mas não dá detalhes. O que significa uma identidade digital? Significa uma maneira de identificar uma pessoa e, em princípio, isso seria... Não está muito claro quem vai controlar isso. É o Facebook que vai controlar, vai ser descentralizado. A ideia qual que é? A ideia, de repente, é você prover algum tipo de identidade para, sei lá, milhões de pessoas. Eu vi um número aqui rapidamente, acho que era 1 bilhão de pessoas, nem sei, que não tem nenhum tipo de identidade ainda. Mas a questão é, mas espera, esse sistema vai ser centralizado ou não vai ser? O que, que o Facebook tem a ver com isso? Então, é uma discussão interessante, é um problema que já foi abordado por outras empresas em outros momentos sem muito sucesso, porque é um problema muito espinhoso. Né? Aliás, deixa eu, agora me veio a lembrança alguma coisa interessante que eu estava ouvindo ontem. Ah, já sei. Então tá, vamos lá, um comentário rápido, acho que eu vou dar o link. A BBC tem um podcast chamado Tech Tent, a barraca de tech, sei lá, tanto que o símbolo dos caras é uma barraquinha de acampamento. E aí eles estavam discutindo justamente essa questão do Libra, do Facebook, e aí a moça coloca uma questão que deveria ser mais clara para todo mundo, que não é a primeira vez que a gente tenta resolver o problema de moedas diferentes no mundo, a questão do câmbio, como é que você transfere recursos. Mas o que ela coloca é o seguinte: o Facebook está sendo ingênuo ao achar que esse é um problema técnico. Isso não é um problema técnico, isso é um problema político, isso é um problema fiscal, isso é um problema jurídico. Então, mesmo que você invente uma tecnologia, ela necessariamente vai ter que negociar com os sistemas políticos, fiscais, jurídicos, etc. e tal, porque é assim que o mundo é. Tanto é que esse blockchain, né, que o Facebook alega que vai usar, já não é mais necessariamente um blockchain, porque é privado, não é aberto. Bom, aquelas confusões todas. Então, de novo, aquele choque entre aquela ingenuidade, aquela inocência de quem acha que tecnologia é a solução para tudo, quando, na verdade, existem sempre outras instâncias aí que são muito mais complexas do que criar um protocolo tecnológico. Mas vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada. Do ponto de vista aqui, inspiracional, vamos pegar alguma coisa inspiracional aqui, a Technology Review tem um artigo sobre 10 maneiras pelas quais a inteligência artificial pode ajudar a combater as mudanças climáticas. Então, se você estiver procurando inspiração aí para algum projeto, ou seja o que for, o artigo é interessante. Quer ver? Deixa eu pegar algumas maneiras aqui. Cadê? Melhorar as predições de quanta energia as pessoas precisam, descobrir novos materiais, usar inteligência artificial para recalcular rotas de logística, de entrega, para diminuir as barreiras para a adoção do veículo elétrico. São 10 questões, eu não vou ler todas aqui, senão perde a graça. Mas é interessante ver esse chamamento. Ó, gente, existem problemas concretos no mundo, por favor, ajudem a gente a salvar o planeta. E falando em problemas técnicos, eu acabei de ver essa notícia aqui. Aparentemente, um hackerzinho de 14 anos, sem nenhum motivo, sem nenhuma agenda, a não ser a própria imbecilidade, resolveu criar um malware que destrói a internet das coisas. O que acontece? Ele descobriu lá, fez um scriptzinho, que quando ele encontra um desses objetos conectados, seja uma câmera, um termômetro, qualquer dessas tranqueiras que a gente associa à internet das coisas, ele simplesmente devasta, ele faz um estrago tão grande que o dono tira isso do ar, para de funcionar, o dono tem que manualmente reinstalar o sistema operacional. É um ataque estapafúrdio, só poderia vir da cabeça de alguém de 14 anos. Primeiro, porque ele não ganha nada com isso. Segundo, porque ninguém ganha nada com isso. E terceiro, que só faz estrago, né? Que é muito perturbador, é muito desconcertante imaginar que um moleque empoderado, né? Mas de novo, o empoderamento da imbecilidade, um imbecil empoderado consiga fazer um estrago. Isso está se multiplicando como um vírus por aí. Imagina o estrago que você é capaz de fazer, porque ele não discrimina aparentemente quem é o seu alvo. A Technology Review tem uma lista que ela publica todo ano, que é uma lista para mim muito dolorosa, que é uma lista de inovadores com menos de 35 anos. Como eu vou fazer 55, 20 anos a mais do que 35, isso dói, porque eu fico olhando para trás e falo, pô, aos 35, o que eu estava fazendo? Acho que não fiz nada de muito relevante, né? Mas, de qualquer maneira, eu vou dar o link aqui para pelo menos um dos personagens. Justamente porque um desses inovadores é uma moça de origem etíope. Ela foi estudar nos Estados Unidos, mas o que ela percebeu? Que o que ela aprendeu ali de tecnologia poderia ter um grande impacto nos países da África, que, como vocês sabem, são carentes de inúmeras esferas. E o que ela começou a usar? Dados de busca, né? Um big data de busca, para ver o que as pessoas estavam buscando em termos de saúde, para tentar identificar as áreas que estavam com necessidades maiores ou com um tipo específico de problema, e aí começar a usar esses dados para orientar políticas públicas ou para orientar intervenções humanitárias. Então tá aí, a menina chama Hediye Abebe, provavelmente devo estar falando errado, mas a lista dos inovadores é grande. Eu tive a felicidade de conhecer já um desses eleitos, o Flávio Pripas, que trabalhou por muito tempo no Cubo do Itaú, agora trabalha na Redpoint. Ele e o Renato Steinberg eram dois brasileiros que apareceram lá como inovadores. Então vale a pena, eu acho que também é uma coisa inspiradora. Agora deixa eu, desculpa, minha garganta está pegando um pouco. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu lembro que ontem eu deixei algumas coisas de lado. Ah, isso é interessante, é uma referência bacana para a gente não só guardar, mas também para a gente compartilhar. O Washington Post fez uma matéria super bacana mostrando de quantas maneiras um vídeo pode ser manipulado. Ele pode ser manipulado por omissão, ele pode ser manipulado por tirar do contexto, ele pode ser manipulado. São seis, ou se eu não me engano, são seis ou oito, algum número assim, de maneiras pelas quais um vídeo pode ser manipulado. Então, ter um pouco de consciência, um pouco a mais de consciência sobre isso, faz com que a gente talvez esteja mais imune, né, à manipulação de vídeos que circulam por aí. Então, é muito bacana, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Que mais? Ah, aí tem uma matéria completamente surreal, que é o seguinte, peixinhos dourados. Eu acho que eu já tive peixinho dourado, né? Qual criança que não teve, né? E aí o que ele está contando é o seguinte, que nos Estados Unidos aconteceu, né? As evidências são bastante expressivas, de gente que ganhou um peixinho dourado, aí sei lá, cansou do peixinho dourado e jogou o peixinho dourado na descarga, achando que ele ia ficar livre do peixinho. Acontece que o peixinho não necessariamente morreu. Né, os peixinhos vão parar aonde? por aí, né, em lagos e tal. E aí eles mostram que quando esse peixinho, que é completamente invasor, completamente alienígena no ecossistema onde ele vai parar, ele começa a fazer estrago. E aí eles, a foto aqui mostra um cara segurando um peixinho dourado de 30 centímetros, porque o bicho começa a crescer, porque não tem predador para ele. E é, quem diria, né, um peixinho dourado? Dá para pensar num filme B de horror, né, um peixinho dourado de 5 toneladas, sei lá eu. O que mais que tem isso de interessante? Isso que eu já falei. Esse daqui eu não vou falar. Bom, então isso acho que vale a pena, só para a gente, acho que encerrar o radinho de hoje. Já está acontecendo, tá? Essa semana, e você deve estar vendo isso no noticiário também, a Europa vai enfrentar uma onda de calor com consequências provavelmente letais, né? Então, lugares que não estão acostumados a temperaturas acima de 40 graus, sabe, como Paris, por exemplo, né, cidades da Alemanha, vão ter que aguentar a canícula, né, aquele calor africano. Então, mais uma evidência, eu vou dar o link aqui para o artigo, porque ele mostra o quanto isso é excepcional, né, com que frequência raríssima isso acontece, como isso vem acontecendo cada vez mais, blá, 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 blá. Eu acabei de voltar de lá, estava quentinho já estava pegando uns 30 graus. Eu acho que se eu tivesse ficado um pouco mais, não ia ser divertido, né? Não ia ser tão fácil assim circular, passeando como um turista despreocupado. Que mais? Olha, isso daqui. Tá, eu não sei, eu não lembro se eu comentei ontem, hein? De qualquer maneira, se eu não comentei, eu comento de novo. Que é o seguinte: aliás, eu escrevi um artigo no Medium. Eu escrevo muito raramente para o Medium, tá? Muito raramente. Eu escrevi ontem lá. E a respeito dessa economista, dessa Kate Raworth, eu não sei como é que fala isso. É um nome bem estranho mesmo. Em que ela tem uma entrevista com ela muito bacana, em que ela questiona o quê? A ideia de que as coisas possam crescer sem parar, de que a economia deve crescer sem parar, que o parâmetro de sucesso é o crescimento do PIB, ou que uma empresa tem que crescer exponencialmente. O que ela chama a atenção é que não dá para crescer sem parar se o planeta é um só e ele é finito, né? Então, ela tem toda uma série de visualizações, né, bacanas para mostrar que a gente tem que repensar a maneira como a gente avalia, né, como a gente planeja ou como a gente visualiza o futuro, levando em conta que os recursos não é que eles são escassos, eles simplesmente são finitos e eles já estão acabando, né? Eu vou conectar também, vou dar de novo o link para essa iniciativa. Eu vou dar o link para o meu artigo, vou dar o link para a entrevista dessa moça e vou dar o link para um projeto chamado Overshoot Day, que é o seguinte: é um cálculo de quando, ao longo do ano, em que momento, ao longo do ano, os recursos do planeta se esgotam e a gente começa a entrar no vermelho. Porque o que acontece? O planeta tem uma certa capacidade de recuperar o que a gente tira dele. Só que a gente tem tirado tanto que a gente está entrando no saldo negativo. E o dia em que a gente entra no saldo negativo está cada vez recuando mais. Acho que esse ano agora vai ser em julho. Daqui a pouquinho, mais alguns dias, a gente vai, né, mais algumas semanas, a gente vai entrar no vermelho do planeta. Então, eu acho que vai ser um alerta legal. Se vocês, até tem um exercício interessante nesse Overshoot Day, em que você responde lá um questionário sobre os seus hábitos de vida, o que que você come, como você se desloca, etc. e tal. E aí ele vai dizer de quantos planetas Terra você precisa, né? Caso todas as pessoas no mundo fossem como você. Eu descobri, infelizmente, que eu preciso de 3 pontos, não sei quantos planetas Terra. Né? O meu consolo é que um americano médio precisa de 7. Né? Então, né, quem sabe ainda consigo reduzir um pouco mais meu footprint. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho. Muito obrigado pela simpatia. Hoje mesmo eu vou conhecer pessoalmente um raríssimo, né? Ele vem tomar café comigo na BRQ, por coincidência, ele também tá, é ali do meu universo de trabalho. Então, agradeço de novo a simpatia e o apoio, etc. e tal. Um grande abraço, até amanhã.